Santo Hashem da Flama de Vav da Teta de Iruvim. Estamos na segunda linha da Flama de Vav. Caixa de Rabius, no meio de um assunto. A Mishnah falou, se temos uma dúvida, se Iruvim termina essas duas refeições que a pessoa coloca fora da cidade para poder viajar em Shabbat, mais um quilômetro para aquela direção que Iruvim termina está. Se temos uma dúvida, se Iruvim termina está, se Iruvim termina está válido ou não. Por exemplo, a Trumá do Cohen, a oferenda do Cohen. Temos uma dúvida, se ela se impurificou antes do Ben HaShemashot, ou depois de anoitecer, se foi antes do Ben HaShemashot, na hora do Ben HaShemashot, essa turma está inválida, não pode fazer. O Iruv com uma turma inválida, como já vimos. Se essa turma só se impurificou no anoitecer, então na hora do Ben HaShemashot que se fixa o Iruv entre o pôr do sol da sexta-feira e a saída das estrelas do Shabbat, esse momento se fixa o Iruv, a turma estava válida ainda, não tinha se purificado. Essa questão, Rabi Meir dificultou a Alahá, Rabi Meir falou que essa Iruv não vale, já vimos o motivo no daf anterior, Rabi Yossi facilitou a Alahá. Porém, fala agora, a caixa de Rabi Yossi, tem uma contradição da opinião de Rabi Yossi. Rabi Yossi, na nossa Mishnah, falou que temos uma dúvida se o Iruvim Tchumim estava válido ou não, na entrada do Shabbat, no Ben HaShemashot, facilitamos a Alahá. Porém, no daf anterior, vimos uma breta que Rabi Yossi dificultou a Alahá com relação a outra situação. A situação era com relação a uma pessoa impura. Temos uma dúvida se ele foi num mikve válido ou não, que tinha 40 CA, mais ou menos 500 litros de água da chuva ou não. Rabi Yossi fala que, na dúvida, essa pessoa continua impura. Temos três situações na breta do daf anterior, como já vimos. Em todos os casos, Rabi Yossi dificultou a Alahá, falou que essa pessoa continua impura. E a Braita falou que, mesmo com relação a impurezas rabínicas que os Rahamim decretaram, essa pessoa continua impura na dúvida. Então, perguntando agora, tem uma contradição. Com relação a impurezas rabínicas, Rabi Yossi dificultou a Lacha na dúvida. E com relação à nossa Mishnah, Rabi Yossi facilitou a Lacha com relação à dúvida se o Iruv estava válido ou não. Uma contradição. Fala agora. A Maravuna Barchina, ela falou, sabe, o Shanetumá, o caso da impureza é diferente. Por quê? Ro'il ve'yeshla ikar minatura. Fala Ravuna Barchina, os sábios fizeram uma cerca. Uma vez que existem impurezas que a Torá decretou, então os sábios fizeram uma cerca que, mesmo as impurezas rabínicas, na dúvida a pessoa continua impura, para a pessoa não chegar a desprezar e facilitar a Alahá quando se trata de impurezas da Torá. Por isso os sábios fizeram uma cerca. Com relação a Alahá de Rubet Humin, os sábios não fizeram nenhuma cerca conforme a opinião de Rabi Yossi, porém, com relação a impurezas, Rabi Yossi sim teve aqui esse receio e fez uma cerca. Pergunta para Shabbat, não me deu raita aí. Pergunta é, como vimos no daf anterior, que conforme Rabi Meir, a proibição de sair fora do Tchum, viajar em Shabbat mais do que um quilômetro fora daquele quilômetro fora da cidade, é uma proibição da Torá. E Rabi Yossi não discutiu com Rabi Meir com relação a esse ponto. Sendo assim, parece que Rabi Yossi concorda com Rabi Meir que é proibido viajar em Shabbat, pela Torá também. E porque Rabi Yossi facilitou a Alahá na dúvida se o Iruv estava válido ou não, ele devia dificultar a Alahá, assim como ele dificulta com relação à Alahá das impurezas. Fala que maná, que essa vara Rabi Yossi tchumim de Rabanan. Resposta é que Rabi Yossi sente que a proibição de viajar em Shabbat, mais do que aquele quilômetro fora da cidade, é uma proibição rabínica, pela Torá poderia. Então Rabi Yossi facilitou a Alahá com relação à dúvida se o Iruv estava válido ou não, como uma Alahá rabínica, que se facilita na dúvida. Com essa impureza, como já vimos, ele dificultou a Alahá para fazer uma cerca para as pessoas não facilitarem a Alahá quando se trata de uma impureza da Torá. Essa é a primeira resposta da Gemara. Deibai tem uma segunda resposta. Hadidei, Hadirabei. Tem duas etapas aqui. Rabi Yossi falou a opinião dele e falou a opinião do seu rabino. Quando ele falou com relação à impureza, aquela pessoa que estava na dúvida se ele mergulhou ou não no mikve, ou estava na dúvida se o mikve estava válido ou não, Rabi Yossi dificultou a Alahá porque essa é a opinião dele. Ou seja, conforme essa resposta da Gemara, mesmo com relação à dúvida sobre uma Alahá rabínica, Rabi Yossi dificulta a Alahá. Hadirabei, porém, quando ele falou na Mishnah que se facilita a Alahá na dúvida se o Iruv estava válido ou não, é a opinião do seu rabino que facilita as Alahot na dúvida se se trata de uma Alahá rabínica. Dei Kanami Dektani, tem uma própria isso, da própria Mishnah, Amar Rabi Yossi, falou Rabi Yossi, Aftumus, Rei Mishum Hamishaz Kirim, Aftumus era um dos rabinos de Rabi Yossi, testemunhou em nome de cinco sábios, Shisafek Eruv Kasher, Que se temos uma dúvida se o Eruv está válido ou não no Benashmashot, entre a sexta e o Shabbat, está válido o Shema Minha, de que a gente vê que Rabi Yosi foi o nome de Aftum, o seu rabino, mas ele próprio talvez escute, ele ia falar que na dúvida temos que dificultar a Lachá também com relação ao Eruvet Chumim, também com relação a todas as Lachot rabínicas que na dúvida dificultamos. Essa é a segunda resposta da Gemara, que aqui Rabi Yosi falou a opinião dele, e aqui Rabi Yosi falou a opinião do seu rabino. A terceira resposta é a opinião de Rava. Rava Amar fala, Rava Hata Mainotama de Rabi Yosi. Lá naquele caso que Rabi Yosi falou com relação a uma dúvida se a pessoa se purificou no mikve ou não, o motivo que Rabi Yosi dificultou a Lachá é porque Hamet Tame a rescatou. Lá é diferente, lá temos uma Hazaká, a rescata Tame da pessoa. Ou seja, uma Hazaká é aquilo que vimos no Daf anterior, é uma força de decisão, é um cálculo que os caminhos fizeram para fixar a Lachot. Existe aqui uma rescata também. Essa pessoa, antes de ir no mikve, ele está impuro. A Hazaká de Meikar, a Hazaká baseada no princípio, fala que essa situação se continuou até a gente provar o contrário. Então, se temos uma dúvida se essa pessoa se purificou no mikve ou não, essa Hazaká fala que essa pessoa continuou impura. Aí a Bíblia se falou na dúvida e ele continuou impuro. E complementará, vei malotavala. Uma vez temos uma Hazaká de Meikar, uma Hazaká baseada no princípio que não se purificou, e malotavala, que a gente vai supor que essa pessoa não se purificou no mikve, uma vez tem uma Hazaká. Com relação ao Eruv é diferente, com relação ao Eruv é contrário, a pessoa colocou um Eruv com uma trumá, oferenda do Kohen, que estava pura, na véspera de Shabbat. Temos uma dúvida quando essa trumá se impurificou. A Hazaká de Meikar, a Hazaká do princípio, fala que no Benashmashot, essa trumá continuava pura e esse eruv valeu. Uma vez temos aqui essa base, essa Hazaká do princípio. Mesmo que agora a gente vê que essa trumá se impurificou, mas isso foi um pouquinho antes da gente perceber isso. Mas no Benashmashot, essa trumá continuava pura. Pergunta agora: Adiraba, ao contrário, Hamed Migvel resgatou. Você falou com relação ao caso da pessoa que está impura e foi no mikve, temos uma dúvida se ele se purificou ou não. Falamos que ele continua impuro porque tem uma Hazaká de Meikar, a Hazaká do princípio que ele estava impuro. Falamos ao contrário, a mikve ela resgatou. Uma vez que é um mikve válido, no passado, que tinha 40 CA, essa pessoa foi nesse mikve, depois que saiu do mikve a gente percebeu que tem menos de 40 CA, é um mikve não válido. Porém, no princípio era um mikve válido, uma Hazaká de Meikar, uma Hazaká baseada no princípio, que esse mikve continuou válido também quando essa pessoa mergulhou no mikve, e quando ele saiu um pouco depois, aí esse mikve ficou inválido, aí ficou menos de 40 CA de água. Porque lá você dificultou a Lachá, você já tem facilitado a Lachá, se baseando nessa Hazaká de Meikar do princípio. Ou seja, a pergunta agora, também com relação ao Eruv, temos duas Hazakot que se contradizem. Temos a Hazaká que a Trumá estava pura. Essa é a Hazaká de Meikar, se baseando na Trumá, que na véspera de Shabbat estava pura e continuou pura também no Benashmashot. Porém, tem outra Hazaká. Essa pessoa, antes de fazer o Eruvet Chumim, ele não pode viajar mais do que 1 quilômetro fora da cidade, porque a sua moradia está dentro da cidade, em sua casa. Depois a pessoa colocou o Eruvet Chumim, está querendo mudar essa situação? Está querendo viajar 2 quilômetros, 4.000 amá, para aquela direção que ele colocou o Eruvet Chumim? Porém, tem uma Hazaká de Meikar que fala que essa pessoa está proibida de sair mais do que 1 quilômetro fora da cidade. Também lá, a gente tem uma Hazaká falando que ele não pode sair mais de 1 quilômetro fora da cidade. Temos outra Hazaká com relação a Trumá, que fala que a Trumá estava pura e o Eruv é válido, falando que essa pessoa sim pode sair mais de 1 quilômetro fora da cidade. E mesmo assim, Rabi Yosi facilitou a Lachá. Também aqui com relação a essa pessoa impura, temos duas Hazaká. Temos a Hazaká do Mikve falando que esse Mikve estava válido quando essa pessoa mergulhou. Temos a Hazaká da pessoa, rescate também, falando que essa pessoa continuou impura quando ele se mergulhou. E Rabi Yosi já tinha facilitado a Lachá, assim como ele facilitou com relação ao Eruv. Isso pergunta aqui a Agmará. Responde a Agmará. Shelonim Dad, aqui é um caso específico. É um caso que a gente nunca tinha medido esse mikve, se ele tinha 40 CA ou não. Realmente, se tivesse uma Hazaká de Meikar, a Hazaká baseada no princípio, que esse mikve era um mikve caché, Rabi Yosi ia facilitar a Lachá com relação a uma dúvida se essa pessoa se purificou ou não de uma impureza rabínica. Ele ia facilitar a Lachá. Para que Lonim Dad, que é um caso específico que nunca foi medido quanta água tem nesse mikve, se é um mikve válido ou não. Sendo assim, não tem uma Hazaká de Meikar, a gente nunca sabe que esse mikve era válido. Aí Rabi Yosi dificultou a Lachá. Não é como o caso do Eruv, que temos a Hazaká de Meikar da Trumá, A Hazdaká baseada no princípio que a Tumá estava pura no Benash Mashot. Continua, Tânia uma braita. Keitzadamar Abiyosi Safek Eruv Kasher. Em qual situação Abiyosi falou que se temos uma dúvida se o Eruv está válido ou não, facilitamos a Lahai e falamos que ele está válido. Não é em todas as situações, tem que ter uma Hazdaká de Meikara, uma Hazdaká baseada no princípio. Isso vai falar que é a braita. Irev Betrumá, se a pessoa colocou como Eruv a oferenda do Kohen a Trumá. Safek Bibiodiomitme, temos uma dúvida se da véspera de Shabbat já tinha se impurificado essa Trumá, Safek Meshechashechanitme. Temos uma dúvida, talvez só depois do anoitecer do Shabbat se impurificou essa Trumá. Aí facilitamos a Alahá, porque quando a pessoa colocou a Trumá estava pura, tem uma casa da carne meio cara. Vehembe Perot, mesma coisa com relação a frutas. Safek Bibiodiomitkenum. Eram frutas de Tever, que não foi tirado do Trumoto Massa das oferendas e os dízimos. E não pode fazer o Eruv com Tever, que ninguém pode consumir Tever. Safek Bibiodiomitkenu, temos uma dúvida, se foi tirado do Trumoto Maasrot da véspera de Shabbat. Safek Meshechashecharitkenu, temos uma dúvida, talvez foi tirado do Trumoto Maasrot depois do anoitecer do Shabbat. Zeu Safek Eruv Kasher. Nessas duas vezes fala a Gemara que a Bíblia vai facilitar a Lahá na dúvida. Agora vai mudar o caso com relação às frutas. Se a gente fosse falar esse mesmo raciocínio, as frutas eram Tever na véspera de Shabbat, temos uma casa da Kaka, as frutas continuaram Tever no Benash Mashot, e o Eruv não é válido, como a Breta pode falar que o Eruv virou válido? Agora vai mudar esse caso na frente e vai perguntar. Avá, porém, diferente desses casos, Irev Betrumá, a pessoa colocou como Eruv a oferenda do Kohen a Trumá. Safek Teorá, Safek Tmeá, a pessoa não sabia se era uma truma pura ou impura. Não tem uma Hazdaká de Meikara, a Hazdaká do princípio que era pura. A pessoa não sabia e pode ser que era impura do princípio. Vehem Beperu, a mesma coisa com relação à fruta. Safek Nitkenu, Safek Lom Nitkenu. Temos uma dúvida se essas frutas se consertaram, se já foi tirado do Trumato Mastrot ou não. Entre Safek e Rufkashek, com relação a esses casos, a Deus não vai facilitar a Laha. Não temos uma Hazdaká de Meikara falando que essa truma era válida como uma truma pura. Essas frutas foram consertadas da véspera de Shabbat. Aí Rabi Yossi também ia dificultar a Laha, como Rabi Meir dificultou a Laha. Pergunta na Maishna Trumá, da menina na Metrumá, ela rescatou. Qual é a diferença com relação à oferenda? Que a gente fala, uma vez que essa oferenda estava pura da véspera de Shabbat, a Metrumá, ela rescatou. A gente vai fixar que no Benash Mashot também essa Trumá estava pura, uma vez que uma casa cada meio cara, que ela estava pura antes. Vem a Teorá, a gente fala que esse Eruv é válido e essa Trumá estava pura na hora do Benash Mashot. Pergunta, Perot Nami, também com relação às frutas, a gente falou, as frutas que a pessoa colocou como Eruv Trumim, temos uma dúvida se foi consertado, se já foi tirado do Trumoto Maastro da véspera ou só quando anoiteceu. A Meteb, ela rescatou, como a gente perguntou anteriormente, devemos falar a Hazdaká, rescateb. A Hazdaká do princípio eram frutas que não foram consertadas, não foi tirado do Trumoto Maastro. Temos uma dúvida se isso mudou no Benash Mashot ou não, temos que fixar ela como a Hazdaká de Meikara, a Hazdaká do princípio. Como pode ser que a Breda falou que é um Eruv válido? Vem, Alonit Kenu, temos que falar que no Benash Mashot essa turma não estava consertada. Responde agora, Lotema Safek Bibiodomit Kenu, temos que mudar o texto da Breda. Não podemos falar que temos uma dúvida se foi consertada a Trumoto Maslot da véspera de Shabbat, ela é uma safek me beodeu midmeu. Temos que corrigir essa breda e falar que temos uma dúvida se virou medumá. Medumá significa chulin e trumá misturado. Chulin é a produção que qualquer pessoa pode consumir, mesmo uma pessoa que não é coen pode consumir chulin, porque já foi tirado trumá trumá astrot. Se misturou trumá junto com chulin, virou medumá. E um isser que não é coen não pode ter proveito desse medumá, essa mistura de chulin com trumá junto. E sucede essa breta como sumo dos crimes anteriormente, que uma pessoa que não é coen não pode fazer o Eruv com Trumá. Por isso falou a breta que se temos uma dúvida se isso virou Medumá da véspera de Shabbat ou em Shabbat, é um Eruv válido, porque na véspera de Shabbat isso era Chulim sozinho e podia fazer o Eruv com Chulim. Temos uma dúvida quando isso se misturou com Trumá, se foi no Benash Mashot ou depois do Benash Mashot. Na dúvida falamos que isso foi depois do Benash Mashot e é um Eruv válido. Resumindo, Rabi Yossi só facilitou a Halakha na dúvida, se temos uma Hazdaká de Meikara, que fala que no Benash Mashot, essas frutas ou essa Trumá continuam consertadas assim como era na véspera de Shabbat. Então, se não tem uma Hazdaká de Meikara facilitando essa Halakha, ou se temos uma dúvida se era puro ou impuro, essa truma da véspera de Shabbat, outros uma razaká, razaká tever, uma razaká que fala que essas frutas da véspera de Shabbat eram tever, eram proibidas fazer eruv, então Rabi Yossi não falou que na dúvida facilitamos a halakha. Isso fala aqui a Gemara, continuando. Barav Shmuel Barav Yitzchak Meravuná, perguntou o sábio para Ravuná outras situações que a pessoa tem uma dúvida se o eruv é válido ou não. Aí o Lefanel Shteki Karot, a pessoa tinha dois pedaços de pão de trumá, Achat Meah, um deles estava impuro, Veachat Teorah, e um deles estava puro. A pessoa não pode fazer eruv com a Trumat Meah, como já vimos que mesmo um Kohen não pode consumir Trumat Meah, a pessoa tem que queimar Trumat Meah, a oferenda impura. Porém, ele quer fazer eruv com a Trumat Teorah, Veamar, e ele falou para um encarregado, Irvuli Bateorah, faça o eruv com o pão puro, Bechol Akon Shei, ou seja, pega os dois pães para o lugar do eruv, coloca os dois pães lá fora da cidade e pensa em fazer o eruv com o pão puro, não com o pão impuro. Seja qual for a porção pura, sobre essa porção a pessoa quer fazer o eruv. Será que é válido ou mal? Talvez é válido porque a pessoa tem realmente uma porção pura de trumá e pode fazer o eruv, mas talvez é inválido porque a pessoa não sabe qual é o pedaço de porção que ele está fazendo o eruv. Talvez a pessoa tenha que saber sobre qual porção ele está fazendo o eruv. Fala agora, Tibai Rabi Meir, Tibai Rabi Yossi. Essa pergunta se aplica também com a opinião de Rabi Meir, também com a opinião de Rabi Yossi. Explica agora. Tibai Rabi Meir, essa pergunta se aplica também com a opinião de Rabi Meir, que falou com relação a Safek Eruv, uma dúvida se um Eruv está válido ou não, Rabi Meir dificultou a Alahá. Fala agora, Adkano que amar Rabi Meir Atam, todo motivo talvez que Rabi Meir dificultou a Alahá com relação a Safek Eruv, uma dúvida se um Eruv está válido ou não, Deleika Teorah. Porque lá temos uma dúvida se uma porção de trumá está puro ou impuro. Não temos com certeza uma porção pura. Aí ele vem falar que é um eruv não válido. Aha, porém aqui é diferente. Talvez ele vem falar que sim é válido aqui nesse caso. Raika Teorah. Aqui temos com certeza uma porção pura. Só não sabemos qual é essa porção pura. Talvez aqui é válido. Mesmo que a pessoa não pode consumir essa porção de trumá pura. Mas isso não impede que o eruv seja válido, como já vimos que uma pessoa que não pode comer trumá, como uma pessoa que não é coen, pode fazer o eruv com trumá, conforme a nossa Mishnah que vimos anteriormente. Ou Dilma, ou contrário, ou seja, dificultando a alahá. A fila do Rabi Yossi, mesmo o Rabi Yossi que facilitou a alahá com relação a safek eruv que está válido, Lokia Amar, a Yossi só facilitou a alahá lá, na dúvida se o eruv está válido ou não, ela ata deimita deiteuraya dala. Lá é diferente, no caso que a pessoa tem uma dúvida se esse pedaço de trumá está puro ou impuro, a Deus facilitou a alahá. Por quê? Porque se a gente fosse saber que esse pedaço está puro, a pessoa ia saber sobre qual porção de comida ele está fazendo o eruv. A valacha, porém, aqui é pior. Haluyadala, a pessoa nunca vai saber sobre qual porção de trumá ele fez o eruv. Sendo assim, talvez aqui a Deus também dificulta a alahá. Amalei Fodoravuna. Ben Rabi Yossi, Ben Rabi Meir, tendo que comer Rabi Yossi, tendo que comer Rabi Meir, Ba'inan Seudar, Yem Beodion. Aqui fala Rav Huna, a pergunta nem começa. Tendo que comer Rabi Yossi, tendo que comer Rabi Meir, tem uma outra regra que antecede essa pergunta. Ba'inan Seudar, Yem Beodion. É necessário fazer o Eruv duas refeições que a pessoa possa consumir da véspera. Só assim a pessoa pode fazer o Eruv. Mesmo que a gente fosse falar que a pessoa não tem que saber sobre qual porção ele está fazendo eruv, tem um problema que antecede isso, que fala que a pessoa que está fazendo eruv numa certa refeição que a pessoa não poderia consumir da sexta-feira, da véspera de Shabbat ou da véspera de Yom, é um eruv inválido. Um eruv importante é um eruv que a pessoa pode consumir da véspera de Shabbat e Yom Tov. Conforme todas as opiniões, aqui o eruv não vai valer. Fala que não é na beleica, não temos aqui essa situação que a pessoa pode consumir da véspera. Pergunta para Rabba Aminei, Rabba Mirav Nachman. Rabba perguntou para Rav Nachman outras questões, se temos uma dúvida do estado do eruv, se é válido ou não. Kikar Zuayom Ho. A pessoa falou com relação a um pedaço de pão. Na sexta-feira, isso vai ser huli. Vai ser posse privada da pessoa, a pessoa pode consumir livremente isso. O Lemahar, porém, quando vai virar Shabbat Kodesh, está fazendo a igreja, designando que esse pedaço de pão vai ser um bem do Betamigdash, vai estar proibido o consumo. Veamar, ele falou para o encarregado, Irvuli Bazê, faça um eruv com esse pedaço de pão. Mal, qual é a lei? A questão é que o eruv se fixa no Ben HaShemashot entre a sexta-feira e o Shabbat. O Ben HaShemashot é um tempo duvidoso se é dia ou noite. Quando for noite, esse pedaço de pão vai virar Ikdesh. Para enquanto é dia, esse pedaço de pão é Hulin ainda. Sendo assim, a pergunta é, será que podemos nos apoiar que o Berash Mashot, quando se fixa o Eruv, ainda é dia, a pessoa pode fixar o Eruv sobre esse pedaço de pão? Ou não, uma vez temos uma dúvida, talvez vai ser noite já. No momento que se fixa o Eruv, talvez o Eruv é inválido. A Marley falou, Rav Nachman, Eruv é sim válido. Na dúvida, podemos facilitar a Alahá, que no momento que se fixa o Eruv, ainda é Hulin, é uma posse particular da pessoa, e a pessoa pode usar isso como Eruv. Falava uma outra situação. Hayom Kodesh Ulemachar Chol. A pessoa falou que esse pedaço de pão da véspera de Shabbat vai ser Ekdesh. A pessoa está fazendo isso, designando para ser posse do Beit HaMikdash, e ninguém pode ter proveito disso, não pode fazer Eruv com isso. Ulemachar Chol. E a pessoa quer que quando entre o Shabbat, esse pedaço de pão vira Hulin outra vez. Sabemos que se a pessoa fez Ekdesh, e designou que certo pedaço de pão, por exemplo, vai ser bem do Beit HaMikdash, a pessoa pode resgatar esse pedaço de pão, subir moedas, transferindo aqui do chá a espiritualidade desse pedaço de pão que agora é bem do Beit HaMikdash para moedas, e a pessoa fazendo esse resgate pode consumir esse pedaço de pão livremente. Então a pessoa falou que quando entrar Shabbat, ele está fazendo o resgate desse kikar, desse pedaço de pão. Ve'amar, ele falou para o encarregado, e vuli bazé, faça o eruf com esse pedaço de pão. Mal, qual é a lei? Aqui também temos uma dúvida. Uma vez que no Benash Mashod é o tempo que é fixado o Eruv, o Benash Mashod é uma dúvida se é dia ou é noite. Será que podemos nos apoiar que o Benash Mashod, no momento que foi fixado o Eruv, já era noite? É depois do resgate? E podemos já fixar esse Eruv ou não? Amar Levorav Nachman, ele Eruv ou Eruv? Aqui o Eruv não é válido. Falava, Maishna, qual é a diferença dos dois casos? Por que Rav Nachman facilitou a Lakhar no primeiro caso? E dificultou a Lakhá no segundo caso, é o mesmo conceito. O Benash Mashod é uma dúvida se é dia ou é noite. No primeiro caso ele falou que é dia facilitando a Lakhá. No segundo caso ele não falou que é noite para facilitar a Lakhá. Por quê? Amar, ele falou para Nachman, respondeu para Abba de um jeito um pouco diferente. Le Ritechol Alei Kura de Milcha. Falou para Nachman para Abba, mede para mim uma montanha de sal e me dá como salário, eu vou te responder essa pergunta. Ou seja, Rahman falou que Rava podia responder sozinho já essa pergunta. Por isso ele falou dessa forma para Rava. Respondeu Rav Nachman, Hayom Chol, Ulemachar Kodesh. Se a pessoa falou que hoje, ou seja, na véspera de Shabbat, esse pedaço de pão vai ser Chol. Vai ser uma posse particular da pessoa e vai servir como Eruv. Ulemachar Kodesh. Na entrada do Shabbat vai virar Ekdesh e já vai virar um bem do Beit HaMikdash. A pessoa não pode usar isso como Eruv. Porque lá ele facilitou a Lachá. Misfeika lo nachta le kedushá. Porque na dúvida, ou seja, enquanto o Benash Mashod ainda é dúvida dia ou noite, a kedushá, essa designação, que esse pedaço de pão virá Ekdesh, não se recai. Até ser certeza à noite, o Ekdesh não se recai. No momento que é certeza à noite, aí o Ekdesh se recai. Sendo assim, uma vez que se fixa o Eruv, no começo do Benash Mashot, aquele começo do Benash Mashot ainda é Chol, ainda esse pedaço de pão não é Ekdesh e serve como Eruv. Isso foi Rav Nachman. Porém, no segundo caso, Yom Kodesh Olamachar Chol, a pessoa falou que hoje, na véspera de Shabbat, esse pedaço de pão vai ser Ekdesh. Olamachar Chol. E na entrada do Shabbat vai ter o resgate, o pidyon, e esse pedaço de pão vai virar Chol outra vez. Por que ele dificultou a Lahamis Feika Lopaka Lek do Shatei Minei? Que na dúvida não acontece o resgate. O resgate, esse pedaço de pão só acontece quando é certeza à noite. Enquanto não é certeza à noite, esse pedaço de pão ainda é Ekdesh. No começo do Benash Mashot, que se fixa o Eruv, ainda é Ekdesh, não vale o Eruv. Não pode fazer o Eruv de Ekdesh, ninguém pode consumir o Ekdesh. Por isso falaram na Rama, dificultando a Rama no segundo caso. Continuando. Tanana, tem uma outra Mishnah em Maseret Vulyo. Também com relação a esses casos, que temos dúvidas se o Eruv está válido ou não. Lagin Tvulio, com relação a um jarro, que era Tvulio, ou seja, estava impuro, a pessoa levou esse jarro no mikve, a pessoa tem que esperar até o pôr do sol daquele dia para poder usar esse jarro, para trumar, por exemplo, e até esse pôr do sol é um Tvulio, é um objeto que foi mergulhado naquele dia, mas não chegou ainda no pôr do sol, é um objeto impuro ainda. Que a pessoa pegou esse jarro, encheu ele de óleo ou de vinho de um barril de Maser Tever. Maser Tever significa era Maser Rishon, O primeiro dízimo que vai para o Levi, Prera Tevel ainda. Sabemos que existe o conceito de Trumat Maaser, o dízimo do dízimo que o Levi tem que tirar do seu Maaser Rishon, outro dízimo desse Maaser Rishon, para o Kohen, até ele tirar esse Trumat Maaser é Tevel ainda. São alimentos que a pessoa não pode consumir eles. A pessoa encheu esse jarro, desse vinho ou esse óleo, desse Maaser Tevel. O que ele falou? Vamar, ele falou... Ele falou que esse vinho ou esse óleo vão virar Trumat Maaser. O dízimo do dízimo, referente ao barril, que era Maaser Tevel, era Maaser Rishon. Ou seja, quando que vai se recair essa afraxá, essa separação, o Trumat Maaser? Quando anoitecer. Quando anoitecer, esse jarro vai se purificar. A pessoa, nesse mesmo instante, vai fazer a afraxá. E aí, essa Trumat Maaser vai estar perfeitamente num jarro puro e não vai receber impureza. E vai funcionar, fala Gemara, Dvarav Kayamin. O que ele falou acontece e realmente esse barril que tem esse Maaser Tevel, esse Maaser Rishon, vai ser consertado e a pessoa pode consumir ele depois do anoitecer. Vim Amar Irvuri Bazê. O que acontece se a pessoa falou, faça um eruv com esse vinho ou esse óleo? Lo Amar Klum. Não vale o eruv. A pessoa falou na véspera de Shabbat Yom Tov que esse vinho ou esse óleo vai virar Eruv. Não vale, por quê? Amarava falou, Rava Zotomer, daqui a gente vê Sofayon Koleiro. Daqui a gente vê que o final da véspera de Shabbat é o momento que se fixa o Eruv. Ou seja, o primeiro instante do Ben HaShemashot é o momento que se fixa o Eruv Etchumim da pessoa. Sendo assim, naquele primeiro instante, esse vinho ou esse óleo não era um Trumah ainda, era um Teve. Não pode fazer o Eruv com Teve. A pessoa falou que esse vinho ou esse óleo vão virar Trumat Maaser quando anoitecer. No primeiro instante do Ben HaShemashot, como você não anoiteceu ainda, então não valeu o Eruv. Fala, né? Viramos a página. Porque se a gente fosse entender que o princípio do Shabbat, ou seja, o último instante do Ben HaShemashot, fixa o Eruv, e a Marivuli Bazê, se a pessoa falou para fazer o Eruv com esse vinho ou esse óleo que está nesses laguim, nesses jarros, Amaylo Amar Klum, por que o Eruv é inválido? A pessoa fez o Eruv com o Trumat Maaser, naquele momento já fez a separação do Trumat Maaser, o dízimo do dízimo, está num jarro puro, que já depois do anoitecer, o Eruv deveria ser válido, porque a gente vê que o princípio do Ben HaShemashot é fixado no Eruv, o princípio do Ben HaShemashot ainda não é noite, e não é Trumat Maaser, a pessoa está fazendo o Eruv com Tevel, e é o Eruv inválido. Isso fala aqui a opinião de Rava. Rafaba discute com Rafa, mas Rafa falou, Rafa, afilo tem matrilata yom koneiro. Mesmo que a gente fosse falar que o princípio do Shabbat, ou seja, o último instante do Ben HaShemashot é fixado no Eruv, mesmo assim, o Eruv aqui é inválido. Por quê? Mesmo que a pessoa fez aparentemente o Eruv com Trumat Maaser, esse vinho, esse óleo de Trumat Maaser está puro, é uma oferenda que pode ser consumida por um Kohen, por exemplo, mesmo assim está inválido, porque Ba'inan Seudar Yem Be'od Yom Veleika. Fala Rav Papa, aquela regra que vimos no começo da Sugiá, que é necessário que a pessoa faça o Eruv com duas refeições que a pessoa possa consumir da véspera do Shabbat. Só assim é um Eruv importante e pode ser válido como Eruv. Aqui nesse caso, a pessoa não pode consumir esse Eruv da véspera de Shabbat, porque esse Eruv da véspera de Shabbat era Teve. A pessoa se fala, se eu fiz esse Eruv Trumat Maaser depois do anoitecer, você não pode usar isso na véspera de Shabbat, falar que é um Eruv inválido, não é um Eruv importante e não serve. Isso fala aqui a Gemara. Continuando a falar a Mishnah. A próxima Mishnah é uma sequência das Mishnahs que vimos anteriormente. Até agora estamos vendo Mishnayot com relação a problemas no Eruv. Agora essa Mishnah também fala aqui uma situação que o Eruv não vai ser válido, mas não por um problema no Eruv. Por um conceito de Tnai, uma condição que a pessoa colocou para o Eruv ser válido ou não ser válido. Isso fala aqui a Mishnah. Matne Adam al Eruvó. A pessoa pode fazer uma condição para um Eruv ser válido ou não. Ou seja, a pessoa colocou um Eruv para o lado leste da cidade, fora da cidade, até um quilômetro. E a pessoa colocou outro Eruv para o lado oeste da cidade, também fora da cidade, até um quilômetro. E a pessoa não decidiu qual dos Eruvim vai ser válido ou não. Isso fala aqui a Mishnah. Matne Adam al Eruvó. A pessoa pode fazer uma condição para um Eruv ser válido ou não. Veomer. E a pessoa pode falar, Imbal nohi mina mizrach eruvila ma'arav. Mina ma'arav eruvila mizrach. O exemplo que a Mishnah usa para expressar essa situação, que a pessoa vai fazer uma condição para um eruv ser válido ou não, é se vem goim de um dos lados da cidade. A pessoa colocou um eruv do lado leste para poder fugir dos goim que vieram do lado oeste. A mesma coisa, a pessoa colocou o eruv do lado oeste para poder fugir dos goim que podem vir do lado leste. Ou seja, a pessoa não delimitou e não definiu qual eruv vai ser válido para o Shabbat. Ele fez uma condição: Imbal goim na mizrach. Se os goim vão vir do lado leste, eruvila marav. O meu eruv vai estar do lado oeste. Mina marav. Se os goim vão vir do lado oeste, eruvila mizrach. O meu eruv vai estar válido do lado leste. Isso fala a Mishnah que é válido. O conceito aqui é o conceito de brerá. Ou seja, a pessoa fez um tnai, uma condição na entrada do Shabbat, para certo eruv ser válido ou não. No meio do Shabbat vai se esclarecer se esse eruv vai ser válido ou não. Mas sabemos que a pessoa não pode colocar um eruv no meio do Shabbat. O que acontece aqui vai ser um esclarecimento, uma brerá, lemafreia, retroativa. Uma coisa que aconteceu no Shabbat vai definir se o eruv é válido ou não na entrada do Shabbat. Isso fala que a Mishnah, essa Mishnah sendo que sim tem brerá, sim existe esse conceito de esclarecimento retroativo chamado brerá. Uma outra situação. Imbau lekan lekan. A pessoa pode falar, se os goim vão vir também do lado leste, também do lado oeste, o que a pessoa vai escolher? Lemakom shetzelech. A pessoa pode falar na véspera de Shabbat, para qual lado que eu quiser eu vou ir. Se eu quiser ir para o lado leste, eu vou para o lado leste, ou para o lado oeste. A pessoa pode fazer isso, a pessoa está esclarecendo, lemafreia, retroativamente, qual dos eruvim é válido. Lobau lolekan lolekan. A pessoa pode falar, se os goim não vão vir nem do lado leste, nem do lado oeste, harene kebneiri. Então a pessoa pode falar que nenhum eruv vai ser válido. A pessoa vai ser como uma pessoa normal que não tem nenhum eruv, que mora na cidade e pode sair 1 quilômetro em volta da cidade e não mais do que isso para nenhuma direção. Esse é o primeiro caso que a Mishnah fala. A Mishnah vai falar um outro caso aqui. Imba hacham minamizah. A pessoa pode falar, se um hacham, um rabino vai vir do lado leste, eu vou querer escutar o shiur dele, eruvila mizrach, o meu eruv também vai estar do lado leste. Minamarav, se vai vir um hacham do lado oeste, eruvila marav, aí o meu eruv certo vai estar do lado oeste para poder sair da cidade mais do que 1 quilômetro para poder escutar esse shiur desse rabino. Outra situação, balekan olekan, se a pessoa falar, se vierem 2 rabinos, um do lado leste fora da cidade, um do lado oeste fora da cidade, lemakom shetzelech, a pessoa pode escolher para qual dos lugares que ele quiser ir, para escutar qual rabino que ele quiser, e é válido. A pessoa pode esclarecer isso retroativamente com o conceito de brerá. Lolekan de lolekan, se não vai vir nenhum rabino, a pessoa pode falar que nenhum eruv vai ser válido. A pessoa vai morar dentro da cidade e pode sair como qualquer pessoa até o pai, mamãe, até 1 quilômetro em volta da cidade. Esse é o período de Tanakam. Rabi Uda vai limitar um pouco essa halakha. Rabi Uda Omer fala, Rabi Uda, imaya echad men rabo, olech etzel rabo. No caso que vieram 2 rabinos, um do lado leste e um do lado oeste. Fala Rabi Uda, não é como Tanakama falou que a pessoa pode escolher qualquer rabino que ele quiser. Fala Rabi Uda, se um desses rabinos é o rabino particular da pessoa, a pessoa tem que ir para o lado que esse rabino está. Fala Rabi Uda, que a pessoa na entrada do Shabbat pensou com certeza que se o rabino particular dele vai vir de certa direção, a pessoa vai até esse rabino. A pessoa não vai atrás de um rabino que não seja o rabino particular dele, se o rabino particular dele está em alguma das direções. Vima Yushneem Rabotav, o que acontece se os 2 rabinos que vieram, um em cada lado da cidade, são os rabinos particulares da pessoa? Lemakom Shirtzeh, para qual direção que ele quiser, ele pode ir, porque os 2 são rabinos particulares da pessoa. Conforme está na cama, a pessoa pode escolher qual rabino ele quiser, mesmo que um desses rabinos é rabino particular dele, conforme Rabi Uda não. Isso fala aqui na Mishnah. Continua agora. Kiata Rabi Yitzhak, Tane Ifra Kula Matnit. Quando Rabi Yitzhak veio da terra de Israel, ele trouxe uma braita que está completamente inversa ao que a Mishnah falou. O que a braita falou é que se vier um goim do lado leste, a pessoa pode ir para o lado leste. A nossa Mishnah falou que se os goim vieram do lado leste, a pessoa pode ir para o lado contrário, para o lado oeste. A Beta fala diferente. A Beta também falou com relação ao Raham. Se o Raham veio do lado leste, a pessoa pode ir para o lado oeste. A nossa Mishnah falou que se vier um Raham, um sábio do lado leste, a pessoa pode ir escutar o shiur dele do lado leste. A Beta falou o contrário. Uma contradição. Fala na caixa no rima no rim, caixa hacham hacham, tem uma contradição com relação aos goim, tem uma contradição com relação ao hacham. Respondam lá no rim, lo caixa, não tem uma contradição com relação aos goim. Por quê? Habe par hagavna, habe mare de mata. A nossa mente está de goim que estão vindo cobrar os impostos do rei. A pessoa pode fugir dos goim vindo para o lado contrário que os goim estão vindo. Se os goim vieram do lado leste, a pessoa pode fugir desses goim. A pessoa não pode ir para o lado leste se os goim vieram do lado leste, esses goim estão indo cobrar impostos. Isso vai a nossa Mishnah. A Breda fala diferente. Rabi Maria de Mata, se os goim que vieram do lado leste, por exemplo, são goim que são governadores encarregados das necessidades da cidade, aí a pessoa pode ir para o lado leste para conversar com esses goim, para convencer eles a ajudar a cidade, para reclamar alguma coisa. A pessoa pode ir para o lado leste que os goim estão vindo. A pessoa não pode ir para o lado contrário, para o lado oeste, porque não tem por que fugir desses goim. Isso falou a Braita. Hacham, hacham, lo kasha. Também com relação à contradição que o hacham veio do lado leste, nossa Mishnah falou que a pessoa pode ir para o lado leste e ouvir o hacham. E a Braita falou o contrário, a pessoa pode fugir do hacham. Como fica isso? Rabi Motif Pirki. Rabi Mikre Shema. Nossa Mishnah se trata de um hacham que está vindo dar um shiur de Torá. Aí a pessoa pode ir para o lado que esse hacham veio. A pessoa não pode fugir desse hacham para o lado oeste, mesmo que está na cama, sustenta que a pessoa na entrada do Shabbat pensou que se vai vir um hacham do lado leste, a pessoa vai escutar o shiur dele. Rabi Mikre Shema, porém, se esse hacham é um rabino de crianças que veio do lado leste, e do lado oeste vem um hacham que está indo dar um shiur, aí fala a Breta, a pessoa pode ir para o lado oeste, não porque ele está fugindo de um hacham que veio ensinar as crianças, e sim porque ele tem um hacham do lado oeste, por exemplo, que está vindo ensinar um shiur de Torá, então a pessoa pode ir para o lado oeste. A pessoa não vai para o lado leste, que é um rabino de crianças, tem um hacham do lado oeste, por exemplo, que está vindo ensinar um shiur de Torá. Aí você falou a Braita. Não tem uma contradição da nossa Mishnah e a Braita. Continua. Rabiudá omerima e aechad meher. Falou Rabiudá, se um desses hachamim que vieram, um do lado leste, um do lado oeste, um deles é o rabino particular da pessoa, a pessoa tem que ir onde esse rabino particular dele está. Agora eu vou explicar qual é a machloket com Tanakama. Berabaná, que foi o Tanakama, zimin de nihale behavreit feimirabei. Fala Tanakama, mesmo que o rabino particular da pessoa veio de certa direção, mesmo assim a pessoa pode querer ir para o outro lado, onde tem outro hacham lá, porque às vezes a pessoa fica mais confortável com uma pessoa que não é o rabino particular dele, e ele pode perguntar mais perguntas, pode ficar mais à vontade. E por isso, conforme está na cama, que a pessoa assim pode ir para a direção contrária do que o rabino particular dele está. Conforme a Bíblia, não. Conforme a Bíblia, a pessoa tem que ir para o lado onde o seu rabino particular está. Porque a pessoa normalmente sim vai onde o seu rabino particular está. Isso fala aqui, Agmará. Continua. Amará, falou Rav. Leita lematniti midetane ayo. Fala Rav. Uma vez que ayo ensinou a Braita contra a nossa Mishnah, a nossa Mishnah é rejeitada perante o que Ayo ensinou. Ayo ensinou com relação à opinião de Rabi Yudá. Na nossa Mishnah parece que Rabi Yudá sustenta assim que existe o conceito de Brerá. Podemos fazer um esclarecimento retroativo esse conceito de Brerá para as pessoas escolherem no meio do Shabbat qual Eru vai ser o Luvdá válido da pessoa. Por exemplo, o caso que vieram dois Hachamim e os dois são rabinos particulares da pessoa ou os dois são rabinos não particulares da pessoa. Fala a vida da pessoa para ele escolher no meio do Shabbat para qual lado ele vai ir e qual Eru vai ser válido. Através do conceito de Berá. Fala, Rav, leita lematnit midetane ayo. Uma vez que ayo ensina o contrário da nossa Mishnah é rejeitada perante o que ayo falou. Detane ayo, porque ayo ensinou. Rabi Yudá Omer fala, Rabi Yudá, ena da matne ashne dvarim kechas. Fala, Rabi Yudá, a pessoa não pode fazer uma condição dupla. O que significa isso? A pessoa pode entrar na entrada do Shabbat e falar: se vem um hacham do lado leste, então o meu eruv correto vai ser do lado leste. Vem um hacham da maharaf, e se vai vir um hacham, um sábio, do lado oeste, eruvou la maharaf. Aí o seu eruv vai estar do lado oeste, porque ele vai querer escutar o shiur desse hacham que veio. Nesse caso também, na Bíblia sustenta que funciona esse eruv. Avalekano lekano, porém, a pessoa não pode falar que se vieram dois hachamim, um do lado leste e um do lado oeste, ele vai escolher no meio do Shabbat qual é o eruv válido dele para poder escolher qual hacham ele vai escutar. Falar na verdade, isso não funciona. Esclarece a Gemara. Mas na lekan lekan delo. Por que se vieram dois hachamim, um do lado leste e um do lado oeste, a pessoa não pode escolher qual hacham ele vai querer escutar? De enbrena, deve ser por quê? Porque a gente não fala esse conceito de Brerá, vamos esclarecer retroativamente que na entrada do Shabbat a pessoa pensou em ir para tal lado uma vez que ele, no meio do Shabbat, escolheu isso. Não se fala isso, fala na Biudá. Então pergunta, Na Mendrera, também com relação a um raham só, que veio do leste. Na entrada do Shabbat a pessoa não sabia de qual lado vai vir um raham, se ele vem do leste ou do oeste. E mesmo na Mendrera fala que a pessoa pode fazer tal eruf, e pode ir para o lado leste se o raham veio do lado leste, ou do lado oeste se o raham veio do lado oeste. Então pergunta qual é a diferença, também precisa de um conceito de Brerá esclarecer retroativamente, que na entrada do Shabbat a pessoa tinha escolhido o lado leste ou o lado oeste, uma vez que no meio do Shabbat se esclareceu para que lado o Raham veio. Então qual é a diferença se tiveram dois Rahamim ou um Raham só? Fala, como é a Marabiohan, Fodabiohan, Bekvar Bahraham. Fala, Bekvar, o que é um caso específico? Aqui se trata de um caso que o Raham veio no Ben Hashmashot. Se o Raham veio no Ben Hashmashot, então já se esclareceu qual dos Eruvina é o Eruv válido da pessoa. Isso que no meio do Shabbat ele percebeu que o Raham veio do lado leste ou do lado oeste não faz diferença. No, na entrada do Shabbat no Ben Hashmashot já estava claro que o Raham veio de tal lado, só que a pessoa não sabia. Sendo assim, o Eruv da pessoa é sim e válido. Não precisa de conceito de Brerá, não tem que esclarecer retroativamente. A pessoa que não sabia, mas o Raham já tinha vindo, e a pessoa já tinha feito essa condição na véspera de Shabbat, se o Raham vai vir do lado leste, o Eruv correto do lado leste, e se for vindo do lado oeste, então é o contrário do lado oeste. Não precisa do conceito de Brerá, mas se vai em dois Rahamim, um do lado leste e um do lado oeste, a pessoa vai querer escolher no meio do Shabbat para qual lado ele vai ir, aí já precisa do conceito de Brerá, aí fala Rabi Yudá, que isso não se aplica, não se fala Brerá. Aí você falou, ai, eu em nome de Rabi Yudá. A nossa Mishnah falou que Rabi Yudá sim sustenta o conceito de Brerá, e aí eu falo em nome de Rabi Yudá, que Rabi Yudá não sustenta o conceito de Brerá. Pergunta, Aderaba, leita ledeayo e matniti? Pergunta, mas ao contrário. Se temos uma Mishnah que fala que Rabi Yudá sim sustenta o conceito de Brerá, e temos ayo numa braita que fala que não, então o mais importante aqui é a Mishnah, e rejeita o que ayo falou na braita, porque ela falou o contrário. Fala, mas a louça da data. A gente não pode falar que a nossa Mishnah é mais importante do que ayo falou. Por quê? Da Shamina leita Rabi Yudá de leita le Brerá. Que já encontramos em outro lugar que Rabi Yudá falou que não se fala o conceito de Brerá. Ou seja, temos duas braitas que Rabi Yudá não fala o conceito de Brerá e temos a nossa Mishnah que Rabi Yudá sim fala o conceito de Brerá. E essas duas braitas são mais dominantes. Isso fala aqui a Gemara. Detnan, a prova disso. Fala a Mishnah. Aloquer Yain Bena Kutim. A pessoa que comprou vinho dos Kutim. Kutim já vimos quem são nos Dapim anteriores. São Goir que Sanheriv, o rei da Assíria, trouxe para Shomron, a capital das 10 tribos. Quando as tribos se dividiram de Judá e Benjamim, então Sanherib exilou as 10 tribos e, para não deixar a terra de Israel vazia, trouxe Goim de Cuta. E esses Goim iam trabalhar a terra. Os leões atacavam esses Goim porque eles eram idólatras. Esses Goim tiveram muito medo e se converteram. E os Ramim discutem se esses Kutim são convertidos verdadeiros ou não. Será que eles se converteram por amor a Hashem? Ou será que eles se converteram por medo dos leões? Se eles se converteram por medo dos leões, eles não são convertidos verdadeiros. Os Kutim, eles não respeitavam as lachot de Trumot Masta, das oferendas. Fala aqui, uma pessoa comprou o vinho dos Kutim. O que a pessoa pode fazer para consumir esse vinho agora? Se trata de um caso que a pessoa não tem utensílios para fazer aqui a frachá, a separação de Trumot Masta. O que a pessoa pode fazer? Ou melhor, a pessoa pode falar. A pessoa comprou 100 lugin de vinho, mais ou menos 50 litros de vinho. A pessoa pode falar, 2 lugin, mais ou menos 1 litro, que futuramente eu vou tirar dessa mistura, desse barril de vinho, esses 2 lugin vão ser trumá, a oferenda do Kohen, a trumá gdolá, os 2% da produção, a sará do restante, eu vou tirar 10 lugim maaser rishon, o primeiro dízimo do Levi. Tish'a, o que sobrar, vou tirar mais 9, é o dízimo dos 90 que sobraram, maaser sheni, é o segundo dízimo, que a pessoa tem que consumir isso em Yerushalayim. O meiacher, a pessoa tem que transferir a kedushá desse maaser sheni agora para dinheiro. Já vimos a discussão de pidyon, de maaser sheni, o resgate do maaser sheni, transferir a espiritualidade do maaser sheni sobre moedas, e só assim a pessoa pode consumir esse vinho agora, a pessoa imediatamente pode consumir esse vinho, mesmo que a pessoa não separou esses 2 lugim, esses 10 lugim, esses 9, etc. Mesmo assim, agora ele pode já consumir esse vinho, porque dever a limir, esse é o período de limir que se fala para ele, Uma vez que a pessoa futuramente vai fazer a frachar a separação entre o moto e o maastrot, e desde agora já condicionou isso, então quando ele vai fazer a frachar entre o moto e o maastrot, isso vai acontecer retroativamente. Naquele momento que ele vai consumir esse vinho, já que como se tivesse tido a frachar a separação entre o moto e o maastrot, esse aprendiz de alimento que se fala abrirá. Rabi Davi, Rabi Yossi, Rabi Shimon, Ostrim. Rabi Davi, Rabi Yossi, Rabi Shimon falam que não tem brerá. Não se fala brerá, não se esclarece retroativamente. A pessoa não pode consumir agora esse vinho desse barril, uma vez que agora não fez a frachá, a separação entre o moto e o maastrot. Então fala que a gente vê dessa breita que Rabi Davi não sucede o conceito de brerá, não como Rabi Meir. Então temos duas breitot que falam que Rabi Davi não concorda com o conceito de brerá. E temos a nossa Mishnah que Rabi Davi fala que sim tem o conceito de brerá. Essas duas brechas são mais dominantes do que a nossa Mishnah, isso falará. Então a nossa Mishnah é rejeitada perante essas duas brechas. Essa é a opinião de Rav. Ula discute com Rav. Ula Amar fala Ula leita le ayo mi matniti. A gente vai rejeitar o que Ayo falou perante o que a nossa Mishnah falou. A nossa Mishnah falou que Rabi Davi sim, 60% de brerá. Ayo falou que não. A nossa Mishnah é mais importante. Vela dektani, se a gente vai perguntar que temos duas brechas contra uma Mishnah só. A gente viu aqui que Rabi Yudai, Rabi Yossi e Rabi Shimon proíbem. Isso fala que a breta Rabi Yudai, Rabi Yossi e Rabi Shimon ostrim. Rabi Yudai, Rabi Yossi e Rabi Shimon proíbem a pessoa de consumir o vinho agora, uma vez que não fez a frachá, a separação entre o moto e o maastrot agora. A gente viu que Rabi Yudai não concorda com o conceito de brerá. Como Ula vai responder isso? Ula zuzi zuzi ktani. Ula tinha um outro texto dessa breta. Ele estava estudando essas breta dois pares. O que significa isso? De Rabi Meir, ver Rabi Yudá. Também Rabi Meir, também Rabi Yudá falam que a pessoa pode consumir agora esse vinho. Porque existe o conceito de brerá. Rabi Yossi e Rabi Shimon não stream, Rabi Yossi e Rabi Shimon não sustenta o conceito de brerá. Sendo assim, a pessoa não pode consumir o vinho agora, porque na prática agora não fez a frachá entre o moto e o maastrot. Isso fala que a Gemara machloket ula irá se Rabi Yudá sem sustenta o conceito de brerá ou não, conforme irá. Rabi Yudá não sustenta o conceito de brerá, conforme Ula, Rabi Yudá sim sustenta o conceito de brerá. Espero que a primeira pessoa chama amanhã continuamos a sugiar com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.